Prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Fran. Bom dia para o Nelson e todas as pessoas que estão nos ouvindo.
Prefeito, uma preocupação constante. Muitas pessoas às vezes acham que é repetitivo esse assunto, mas de fundamental importância colocarmos em dia a questão do combate ao coronavírus. Como é que está a nossa situação em termos de saúde pública nesse sentido, prefeito?
Hélio, bem nessa linha que tu colocou, as pessoas acham que a pandemia parou, que os problemas pararam. Não, muito pelo contrário. É um segundo de relaxamento dos cuidados e volta com força, volta atingindo várias pessoas. Nós estamos com 13 pessoas com doença ativa e 5 aguardando exames. E nós estávamos com 0 pessoas há 15 dias atrás. Eu vim aqui feliz da vida que nós tínhamos conseguido. Tinha um paciente internado e o restante nós estávamos bem. Então, assim, não é porque não tem ninguém com Covid hoje positivo em Iraí ou doença ativa que a pandemia parou. Não, os cuidados têm que ser redobrados. A vacina está aí e o apelo hoje é justamente para isso. Para quem não fez a vacina, acima dos 18 anos, as pessoas que não fizeram a vacina, compareçam na unidade. O governo tinha dado prazo até 31, hoje é dia 2 e ele mantém até amanhã a possibilidade das pessoas fazerem a vacina da forma que nós vimos fazendo, aberta. A partir de segunda-feira, é só por agendamento, porque o frasco vem com 6 doses, ele tem 6 horas de duração depois de aberto. Então não dá para abrir o frasco para fazer uma dose se não tiver as 6 doses, com certeza, porque vai perder vacina. E aí alguém vai ter que dar explicação por que perdeu vacina. Então o apelo é para que as pessoas venham, compareçam à unidade de saúde e se vacinem. É de graça, é só vir até a unidade e fazer a vacina. É o único meio que temos hoje de diminuir a incidência de casos.
Esta oscilação, prefeito, de uma semana praticamente zerar e depois ter esse aumento tão acentuado de casos positivados, aonde é que nós estamos tropeçando? Onde é que a população tropeça?
Nos cuidados. Porque não tem como apontar o dedo e dizer foi lá ou foi aqui. Porque foram vários pontos, várias famílias que tiveram problemas pontuais na família ou contato com algum familiar ou alguma participação em algum evento. Eu não vou apontar o dedo, eu só digo é cuidado. O que falta muitas vezes para as pessoas é acreditar que se cuidando não vai pegar a doença. Não custa andar de máscara, não custa lavar as mãos, não custa manter distanciamento. Isso é saúde, é cuidar de si e cuidar dos seus. Eu repito sempre isso, porque é a única forma que nós temos de tentar diminuir a incidência de casos.
Prefeito, em antecipação da vacinação também continua?
Continua. Eu ia falar justamente sobre isso, Fran e Nelson, Hélio e os ouvintes. As pessoas que fizeram a vacina Coronavac, da Butantan, que estão em atraso, devem vir na sexta-feira, dia 3, amanhã. Quem está com a vacina em atraso, que é Coronavac, compareça na unidade amanhã. Setembro, amanhã é 3 de setembro. Somente esse dia vai ter essa vacina. Depois não se sabe se vamos receber ainda. Então, por gentileza, quem está em atraso com a segunda dose da Butantan, vá até a unidade de saúde. A Fiocruz, nós vamos ter, a semana que vem é para chegar algumas doses para a primeira dose do dia, para quem fez a primeira dose de 22 a 30 de junho. Então fiquem atentos que a semana que vem estaremos anunciando aqui, para quem fez a primeira dose de 22 a 30 de junho, vacina da Fiocruz, por gentileza. Compareça semana que vem.
Fiocruz AstraZeneca.
Isso.
Né, para esclarecer.
E quem fizer, e essa semana, a segunda dose da Pfizer, das pessoas que fizeram a primeira dose entre 14 e 25 de junho. Então nós estamos fazendo a segunda dose da Pfizer nessa semana para quem fez de 14 a 25 de junho, agende, liga, compareça, vá até a unidade de saúde, que as meninas lá da sala de vacina estão fazendo isso. Então as pessoas têm que ficar atentas também nos meios de comunicação, aqui na rádio, né, no Facebook, na página da prefeitura, que a gente tem mantido isso atualizadíssimo, porque é de suma importância que as pessoas façam a segunda dose também, mantenham a sua vacinação em dia.
dados apontam, prefeito, de que jovens têm comparecido depois de todo o apelo feito?
Ainda aquém do esperado. Ainda existem várias pessoas que estão, não compareceram. Acima dos 18 anos, a dificuldade de vacinar esse grupo, essa faixa etária, está sendo maior do que foi vacinar as pessoas com mais idade. Rebeldia, falta de consciência, eu não sei qual é o termo correto para usar, mas a gurizada não quer se vacinar. Se acham
imunes.
Não é a questão dele. Ele pode, de fato, ser imune, pode ser um assintomático, pode pegar, não ter sintoma nenhum, mas ele pode levar para casa e contaminar o familiar dele, que vai ter uma consequência muito grave. Então, não pense só em você. Você que tem acima de 18 anos, que está pensando dessa forma, repense. Reveja os seus conceitos. Se cuide e cuide dos teus. Seja responsável por você, problema seu. Agora, não judie dos demais, não deixe de se vacinar. É um apelo que a gente faz. Eu volto a dizer, a vacina é gratuita. Está à disposição. É uma questão de fazer a vacina. 99% das pessoas nem sintomas têm. Uma dorzinha no braço, que é normal de qualquer, faz uma Bezetacil para te ver quantos dias dói o teu braço. Então não é por essa reaçãozinha da vacina, porque eu não vou fazer porque dá reação. Não, por gentileza, tenha consciência, vá se vacinar, que é um apelo que a gente faz enquanto administração municipal, para em poucos dias, quem sabe, possamos dizer, voltamos à normalidade com cuidados, mas a vida segue normal, que não está normal. A gente tem preocupação porque piscou o olho, tem vários casos de doença ativa.
Não tivemos nenhuma questão da variante, que em outras cidades próximas já o Delta apareceu. Né?
Exatamente, e tem mais esse agravante, que a variante Delta está aí, está nos cercando, como foram os casos. Passamos imune vários meses, mas chegamos a um pico de 72 casos de doença ativa no município alguns dias atrás. Então, essa variante Delta, com todos os anúncios que existem em todos os meios de comunicação, extremamente agressiva, rapidamente, muito rápido o contágio dela. Então temos que ter esse cuidado. Vamos nos prevenir, vamos nos vacinar e quem sabe nós passamos liso pela Delta também.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, nesta manhã na programação Marabá. Prefeito, o senhor, além dos assuntos relacionados à saúde, preocupantes para o município, para a pasta da saúde principalmente e a população em geral, também outros assuntos, a vida segue. Veja agora que a sua preocupação é também com o bairro Operário, a questão de quadra esportiva, prefeito.
Exato, temos uma quadra poliesportiva coberta no bairro Operário, que ainda não está acabada. Estamos trabalhando na possibilidade de colocarmos grama sintética naquela quadra, cercar toda ela para evitar problemas com a bola que vai no terreno do vizinho, a gurizada tem que pular cerca, tudo isso a gente vem trabalhando. É uma necessidade e uma obra importante que nós visualizamos lá para o bairro, para o pessoal poder aproveitar de fato aquela quadra que foi construída lá.
Esta providência é para meio logo?
Para logo. Estamos trabalhando o mais breve possível. Já passamos os orçamentos das empresas, estamos aguardando o retorno dos orçamentos para ver valor e podemos fazer esse trabalho em questão de dias aí. Eu não vou...
Vai ser colocada à disposição da comunidade para que ela utilize da forma que achar conveniente ou vai ter alguma coordenação em termos de algum professor que vai coordenar isso?
Vamos trabalhar com algum professor que coordene isso, com alguém que ajude nós a cuidar daquela quadra. Tem que ter um zelador, tem que ter organização para não deixar o bem público à mercê dos vândalos, que isso a gente sabe que também acontece.
Falando um pouquinho agora nas obras, continua então o trabalho nas rodovias municipais no interior. E falando em rodovia, como é que está a situação da ERS-324?
A ERS-324 tem uma perspectiva de agilizar os trabalhos. Chegaram mais equipamentos, chegou uma nova equipe ali também para andar mais rápido isso. Eu vi ontem à tarde, em torno de 14h15, nós nos encontramos no trecho ali do calçamento que vai até a 324, e os caminhões da empresa estavam descendo, passando pelo centro da cidade, porque havia um protesto na BR-386, E os caminhões passaram por aqui ontem. Eles estão fazendo o traçado 386-324, justamente para evitar o trânsito de caminhões pesados na nossa avenida, Flores da Cunha, que eu pedi para eles não fazer isso, porque nós iremos construir a 324 e destruir a nossa avenida com os caminhões pesados. Então a gente tem percebido um movimento maior na 324 e a expectativa é de que em breve eles já consigam pavimentar os 3 quilômetros que chegam até a entrada da estrada da linha Baldim, conhecida por nós por linha Baldim. Então, aqueles 3 quilômetros serão pavimentados, mas eles já vêm trabalhando para frente também, já vêm abrindo ali para o lado da entrada das Farinhas Grandes, enfim, seguindo a 324 com relação a 386.
A administração municipal, prefeito, departamento de obras, tem tido uma atenção especial não só com as vias principais do município, mas também aquelas vias vicinais, as pequenas vias que dão acesso às propriedades rurais, os pequenos produtores. Pelo menos as estradas estão sendo mantidas em cima da pinta.
Sem dúvida, e é um trabalho que demanda. Nós estamos trabalhando lá no Buraco Azul, fizemos a parte principal daquela, aquele acesso lá, como tu disse, é um acesso que é nas propriedades e encerrou. Mas tem produtores de leite lá que precisam ter um bom acesso para o caminhão chegar e sair qualquer dia com sol ou com chuva. Tivemos a infelicidade da nossa escavadeira ter um problema num pistão que estica a corrente dela, estica, e aí nós tivemos que recolher ela, trouxemos para a oficina, consertamos. Ontem era para ter retornado para lá, mas tinha um problema aqui na entrada da Sangalira, precisamos consertar porque ontem e hoje vai sair os suínos daquela propriedade lá e estava ruim para os caminhões acessar. Então, as pessoas às vezes ficam chateadas porque não está feita a sua estrada e eu peço paciência, porque a gente tem feito e procurado fazer de uma forma bem feita. Na saída da 324 para a entrada da Sangalira, tinha um acesso íngreme e os caminhões, bitruque, tem o tanque de combustível um pouquinho mais para trás e enroscava o tanque do caminhão no barranco. Nós tivemos que levantar a estrada, passamos quase o dia todo puxando material, levantando o acesso da Sangalira, justamente para resolver esse problema, porque normalmente o caminhão carrega os suínos na madrugada e isso demanda uma atenção muito maior do motorista. Então, nesse contexto, a gente vem trabalhando, aquilo que tu disse, procurando deixar as estradas da melhor forma possível, mas um trabalho um pouco mais demorado. Então, eu peço a compreensão de quem ainda não foi atendido, que certamente, quando chegar a sua vez, vai ver uma estrada com outro padrão de qualidade.
Concluindo este assunto sobre estradas, prefeito, embora a administração municipal tenha reequipado, em termos de máquinas e equipamentos, esta pasta, ainda seriam necessários a aquisição de mais caminhões e outras máquinas pesadas?
Sem dúvida. Nós temos 2 caminhão-truques, que são os que estão aí no trecho puxando material, mas seria importante se nós conseguíssemos mais um caminhão, mais uma escavadeira hidráulica e um trator de esteira. Eu acho que nós precisaríamos chegar nesse padrão para dizer, não, olha, temos condições de fazer nossas estradas em 60 dias, dar uma passada geral nas nossas estradas, porque aí teríamos caminhões para puxar material onde precisa. Sempre tem aquele ponto onde tem uma laje mais alta que tu tem que levantar o trecho. Tem um ponto que é mais uma baixada que precisa colocar um material para terminar aquele barrinho que sempre dá lá. Isso a gente vem fazendo. Mas a dificuldade da gente é encontrar uma boa saibreira com material bom e que às vezes a distância fica grande. Então demora mais para te fazer. A patrola está parada lá esperando o material chegar, porque o caminhão demora para vir. Então tudo isso acaba diminuindo o ritmo de trabalho. Não que não se esteja trabalhando, mas às vezes se torna um pouco mais lento.
Prefeito, falando um pouquinho agora com relação à Corsã, os deputados aprovaram o projeto que autoriza o governo a privatizar a Corsã. Qual é o posicionamento a partir de agora dos prefeitos através da FAMURS?
Nós tivemos uma reunião na segunda tarde, uma reunião virtual com a FAMURS. Os municípios apresentaram para o governo do estado uma proposta nessa transição da gestão da Corsã, deixando de ser uma autarquia e passando para a iniciativa privada, com o objetivo relatado pelo governo de buscar recursos para investimento devido à lei do marco regulatório do saneamento, que é em 2033, é para estar 100% da água e 100% do esgoto tratado até essa data. E a gente sabe que dificilmente, estando na mão do poder público, teria essa capacidade. Esse foi o argumento do governo. O nosso argumento é, quem é pequeno, que é o nosso caso, a Corsan, ano passado, apresentou o relatório dela, nós tivemos um prejuízo, a Corsan teve um prejuízo em Iraí, em torno de 280 mil. Então, a gente tem a preocupação, enquanto prefeito de cidade pequena, de que a iniciativa privada valorize, priorize quem dá lucro e quem dá prejuízo. Então, nós também estamos ainda apreensivos, apesar da aprovação da Assembleia para venda, ainda tem uma discussão em andamento com o grupo de trabalho da FAMURS, junto com o governo do Estado, para ver a melhor forma de que esses 307 municípios, acima de 300 municípios que têm convênio com a Corsan, porque a Corsan tem um convênio com o município, tem um contrato com o município. A responsabilidade da água e do esgoto é do município, conveniado com a Corsan. Então, a gente fica... Hoje eu não tenho uma solução para te dizer, ó, a nossa posição é essa. Nós estamos aguardando uma definição do que a FAMURS ainda está negociando com o governo do Estado para que os municípios menores não fiquem abandonados nesse sistema de terceirizar o serviço. Eu sempre digo, a diferença da telefonia e da energia para a água é que a água cada um capta a sua, trata e distribui a sua. Cada um produz o seu esgoto. Então, tem municípios que não tem nada canalizado, Iraí já tem uma boa parte de esgoto canalizado. Talvez a empresa privada traga uma solução mais rápida do que uma grande estação de tratamento. Tem municípios vizinhos aqui que têm sistema de água e esgoto próprio e que tratam bairro a bairro o esgoto, principalmente porque o grande problema não é a água. O Rio do Mel distribui ela gratuita para nós, captamos ali, a Corsan trata e distribui. Mas o esgoto que está canalizado, hoje é jogado in natura no rio. Então, assim, nós estamos recebendo uma água tratada e largando para os vizinhos logo para baixo, só problema. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A preocupação da gente que foi rápida a decisão do governo e ele simplesmente atropelou. Ele não nos deu muito tempo de fazer um estudo mais aprofundado, porque tudo que tem hoje de rede de água e rede de esgoto é da Corsan. O município pode assumir, mas tem que indenizar a Corsan. Isso está escrito no contrato. E aí, se eu vou indenizar a Corsan de tudo que tem aí hoje, quanto vai dar? 10 milhões? 20 milhões? E a manutenção depois, quanto vai custar? Aí, de onde vai sair esse recurso? São cálculos que a gente não tem certeza de como vai acontecer. Mas a primeira preocupação dos municípios foi essa, que garantisse-se, no mínimo, um período de certeza dos servidores da Corsan não serem exonerados e que os municípios pequenos não fossem deixados de lado em termos de investimento, tanto de água quanto de esgoto.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, para concluirmos, mais algum assunto pertinente à administração municipal, que no momento interessante abordarmos?
Ia só dizer que a gente continua tentando melhorar a nossa frota. Fizemos uma licitação alguns dias atrás para comprar uma ambulância nova e uma SPIN nova para a saúde e uma SPIN nova para a Secretaria de Educação. Já recebemos a SPIN da Secretaria de Educação, a SPIN da Saúde não teve ninguém, deu deserta. Não, a Chevrolet não tem SPIN de 7 lugares para entregar até janeiro de 2022. Resolvemos recuperar a nossa SPIN, que estava com problema de motor, mandamos fazer o motor, porque em termos de suspensão ela ainda está boa. Então nós resolvemos recuperar a SPIN que nós tínhamos lá. E a ambulância, sim, ganhou uma empresa de Novo Hamburgo para entregar uma Master, uma Ducato, uma Master, Van Master, como ambulância para nós. Então, em 30 dias, 45 dias, talvez tenhamos mais uma ambulância nova, que dará uma certa tranquilidade na questão de transporte dos nossos pacientes. Precisamos estar sempre atentos a isso também, porque as nossas referências são longe e todo o conforto que nós pudermos dar para o nosso paciente naquele momento que ele mais precisa. Então, estamos investindo sempre na melhoria da nossa frota também.
Prefeito, e para concluir, já sabemos que não vai ter o tradicional desfile de 7 de setembro, mas tem alguma programação?
Não. A gente ontem fez a abertura da Semana da Pátria. Trouxemos algumas turmas de alguns colégios para abertura, mas não tem programação especial nenhuma e não ocorrerá desfile cívico, justamente pensando nessa questão da pandemia. E estamos trabalhando juntamente com o CTG e aguardando uma definição do Estado também sobre a Semana Farroupilha. Mas o primeiro impacto, a primeira notícia que temos é que não haverá liberação para os acampamentos da semana também. Hoje é para ter uma reunião da ANZOP e um dos assuntos a ser tratado é o protocolo regional sobre essa possibilidade, porque tradicionalmente se reunia lá nos acampamentos, mas a gente sabe que o momento ainda é de cautela, então não podemos simplesmente liberar de uma forma rápida, sem ter uma análise mais profunda, e a análise que a gente tem tido juntamente com o grupo que cuida o nosso comitê do Covid é de que não se libere acampamentos, porque é lá que o pessoal perde o controle, toma um trago a mais e não usa máscara, não mantém distanciamento e poderemos ter um problema muito maior na sequência.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui, trazendo informações, esclarecendo a nossa população sobre as atividades envolvidas na administração de Irai.
Eu que agradeço a oportunidade e desejar um bom final de semana a todos.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, conversando conosco no Espaço do Café com Notícias, na manhã desta quinta-feira.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.